Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Pá, o Carlos abandonou-nos desta vez, Eduardo, já viste?
Foi, desta vez é. Isto ultimamente tem sido quase à vez.
Como é que vocês fazem? Vocês...
A gente combina antecipadamente. Próxima semana, o próximo podcast, quem que vai? És tu ou sou eu? E lá, tal, eu vou. No outro,
é tal, eu vou.
É promoção. É completamente planeado. E o Carlos está a confirmar isso. O Carlos está a dizer que fiz mesmo isso. Está completamente planeado.
Como é que tu fizeste da outra vez para aparecer em espírito?
Digamos que foi o poder da mente. Um poder muito forte e eu consegui estar omnipresente. Qual Deus, qual que é?
É claro. O Jojo é capaz de estar com inveja de ti.
Tá, ele está a pensar. Foi, este gajo usou as novas tecnologias, consegui fazer um upgrade. Está certo.
O Evangelho segundo o Eduardo Rodrigues.
Exatamente.
Ah, tá bom, então olha, vai rolar o genérico então agora. Pá.
Solta o genérico.
Solta o genérico. Ah, bom dia. Olha, para nós vai ser 3 cervejinhas e uns tremolos, se faz favor, para acompanhar. Obrigado.
Você é um palhaço, oh Pedro. Você é um palhaço.
Olha, já agora. Não sei importa de tirar esse tada na televisão e meter futebol, se faz favor. Obrigado.
Oh, Nani vai tocar! Vai começar a final do Euro! Rola a bola! Começa o espetáculo!
Opa, bem-vindos ao Futebol Cerveja Tremolos, que é a melhor forma de ver futebol português e sem se engasgar nos tremolos, porque um gajo está a beber uma cervejinha.
Boa. E sem se distrair com o jogo?
Às vezes um gajo não precisa de ver os jogos, mas... Pá, eu nunca já falei assim que é putoce.
Mas não deixa de ser verdade, a gente não precisa ver os jogos. A gente sabe que o Porto ganhou com alguns casos de arbitragem, a gente sabe que o Sporting ganhou com alguns casos de arbitragem, a gente sabe que o Fiquei perdeu, normal, perdeu pontos, o normal. Portanto, não foi preciso ver jogo nenhum para perceber que
se for a falar em arbitragem, e tipo. Eu não ligo muito a isso, mas só vejo o jogo, como vejo mais os jogos do Sporting, e vejo o Sporting muitas vezes coisas pequeninhas, até faltinhas aqui e claro, beneficiado e isso. Mas o que eu ouvi dizer é que o Benfica, nem com a arbitragem a ajudar, está a ter...
Sim, está mal. A arbitragem ajudou. Vamos perder pontos da mesma, que isto é para equilibrar. A gente não percebemos a ajuda de ninguém.
É karma.
Não percebemos a ajuda de ninguém.
Olha, só uma coisa antes de um gajo começar a ir para treinadores de bancada e essas coisas assim, e nem perguntei muito ao Carlos, mas a seleção está aí às portas.
Está. Digamos que, de uma forma vergonhosa, vamos ter jogos a decidir a seleção. Acho que ninguém, no seu perfeito juízo, estaria à espera que, nesta altura do campeonato, ter jogos a doer da seleção. Mas, ao fim e ao cabo, é que a gente merece. Portanto, se estamos outra vez na corda bamba, apenas a uma final de uma competição, é dizer, um mau trabalho foi feito. Nem com os melhores jogadores do mundo assumidos, que a gente conseguiu não passar por este sufoco. Portanto, agora vamos ver. Eu acho que é bastante complicado. Acho que é mesmo bastante complicado. Não só o jogo de entradas da meia final, como potencialmente a própria Itália na final. São duas equipas. Dois ex-campeões do mundo e da Europa que estão em risco de não ir ao próximo campeonato do mundo. Portanto.
A coisa que me faz um pouco de impressão é que quando eu falo neste assunto, o pessoal já assume que vai ser Portugal e Itália a chegar àquela fase.
Mas eu não assumo, eu não estou a dizer isso.
Não, eu não estou a dizer que estás a dizer isso, mas eu ouço muita gente a falar disso. Ah, sim, a Itália vai ser difícil de ganhar, que eu sempre espero, mas um gajo ainda tem que jogar com a Turquia, um gajo não.
E Portugal
e
também.
A Itália tem que jogar com a Macedónia.
Tá, pronto, ok. Portugal também. Portugal não é favas contadas.
Não.
Nem de perto nem de longe, portanto. Opa!
É preciso ter cuidado que a Itália agora tem o Balotelli de volta.
Mas vai ser mesmo convocado? Não sei.
Ah, não sei, não sei. Mas ele anda a falar muito.
Ele há dias disse uma que eu achei um piadão. A gente até comentou, agora já estava a fugir completamente.
Ele disse que se ele tivesse sido convocado para o europeu, Kate Elliott tinha ganho com menos dificuldade.
Exatamente. Eu teria ganho mais facilmente. Teria ganho mais facilmente.
Que eles ganharam com 18% de esforço, e se ele tivesse ido, nem sequer 80% de esforço tinham de ter feito.
Sim, é pá.
Uma coisa assim.
A posição é algo aguenta cada um toma o que quer, portanto.
Não, se não houver essas personagens, também há aborrecido, não é?
Faz parte. Sempre tivemos isto e sempre vamos ter, felizmente.
Eu gosto do Zlatan. O Zlatan é que tem piada. Zlatan, they are calling you to go to start the training. Training. Training starts when Zlatan says training starts.
mas é mais um gajo que tem uma grande... Pá, pronto, tem uma grande moral. Mas depois a questão é que no caso do Zlatan acompanha também os títulos que ele tem, e não é o caso do próprio Balotelli, portanto vamos lá ver.
Só para fechar muito assim a seleção, não tem muito a dizer. Opa, os jogos são para ganhar e não sei o que é, e a gente quer que ele jogue a bola, pronto, a gente já sabe isso tudo, mas fazias muitas alterações naquela equipa, apesar de, e nem quero que um gajo punha-se a dizer do género, mas o Fernando Santos não vai fazer nessa, e quero saber o que é que tu fazias.
Honestamente, a equipa para mim, a equipa base, fico do último podcast que eu falei, dos últimos jogos que eu falei, e na frente eu acho que Portugal, quer não, e de muito pessoal dizer que o pessoal joga melhor sem o Ronaldo, eu acho que qualquer equipa será assim muito melhor tendo o Ronaldo a jogar do que tendo no banco, portanto, não tem grandes segredos. Espero bem que ele não jogue com dois meios defensivos. Acho que é importante o Bruno Fernandes jogar. Importantíssimo o Bruno Fernandes jogar, ainda mais para aproveitar o bom momento que ele está até no United. O Bruno Fernandes jogar, o Ronaldo jogar, o Cancelo, o Bernardo jogar. E tentar encaixar o Jota. Portanto, estes quatro terão, acho que na minha opinião, terão obrigatoriamente que jogar. Depois, de alguma forma, tentar usar o potencial do Félix. Porque é assim, a gente quer não, que a Turquia não há muita brincadeira. O jogo da Turquia é um jogo que serve só uma mão, não é? Certo?
É, os jogos são todos a uma mão.
O primeiro jogo Portugal joga em casa e o segundo jogo jogará fora, não é? Acho que é assim.
Mas em casa. É tudo em Portugal. Se Portugal passar, joga em Portugal.
Ah, é?
Acho que é.
Por acaso tinha ficado com a ideia que não era. Por acaso tinha mesmo ficado com a ideia que não era. Pronto, mas ok.
Porque Portugal é cabeça de série.
Mas em relação à Itália também tem melhor ranking que a Itália? Se for a Itália, Itália passar?
Penso que sim. Penso que sim. E não sei se isso tem muito a ver. Penso que a Itália... Não sei se vai fazer esses jogos, que era a Itália primeiro. Acho que é...
Aqui, por acaso, tinha a ideia que Portugal, o primeiro jogo, sim, jogaria em casa, mas o segundo jogo não iria jogar em casa. Tinha mesmo completamente... Tinha essa ideia. Tinha toda essa ideia, mas... Pronto, acho que estou com uma ideia.
Porque estás também tem a ver um pedaço com a Liga das Nações. Penso eu. E Portugal, em relação a essas equipas todas, teve melhores resultados na Liga das Nações.
Ok, está bem.
Ainda tenho bem a certeza. Olha,
sim, ok.
Está tão confuso agora a fase de qualificação que nem sequer tenho a certeza.
Sim, mas na minha opinião é tentar jogar com meus jogadores e não
tu falaste aí no Félix. Tu achas que o Félix ia ter?
Sei que tem que ser convocado, agora não acho que seja jogador para jogar de início na seleção. Acho que
ele está, parece a melhorar.
Está a melhorar, está a melhorar, mas honestamente, entre o Bernardo, entre o próprio Jota, entre o Ronaldo e o Bruno Fernandes, eu acho que não há muito ali para mexer nesses quatro no quarteto da frente. E só espero que o segundo médio seja a linha meio campo, seja alguma coisa entre Renato e Danilo, por exemplo, ou Palhinha, será que será uma coisa de... Não Danilo, mas William. Se bem que o William está numa grande forma. O William Carvalho está
numa grande forma.
Está tá brutal. Tá...
Ainda há dias marcou um gol.
Tem estado a marcar gols e assistências. O gajo agora tem feito ótimos resultados. Ele já... Gols e assistências. Portanto,
então, olha que isso, então, o facto de ele já estar a jogar tipo assim num 8, que vai para a frente fazer gols.
Sim, mas bom, não me invento.
Às tantas vai metê-lo com o Danilo ao mesmo tempo.
Mas não faz lógica nenhuma. Tendo um Renato, não aproveitar um Renato, acho que não tem grande. Acho que não tem lógica nenhuma. Na minha opinião,
eu já tive a nível do meio campo, já tive mais certezas acerca do meio campo da seleção, porque hoje em dia até acho que o Palhinha não está grande coisa. Depois de ter tido Covid, já segunda vez a forma dele baixou bastante, ele está bastante faltoso.
Ou seja, então as tantas estão agora a ver a real valência do Palhinha.
Ah, okay. Não, ele está. Ele perdeu capacidade física.
Concordo, bom jogador, concordo. Bom jogador, terrível.
Não, terrível não é, mas... Não, perdeu capacidade física e compensa com agressividade.
Certo. Mas continua a ser um grande jogador.
Sim, mas tu fores comparar, por exemplo, com o momento de forma dele agora, com o momento de forma do Danilo...
Sim, o Danilo... Exatamente, o Danilo está...
É isso que eu quero dizer. Tipo, se tu fores ver quem é que está em melhor forma...
Exatamente, no meio defensivo é a melhor forma de atualmente que possa ser convocado para a seleção. Sim.
Ele se calhar pode ser convocado, mas a jogar a titular, se for escolher...
O titular da seleção a nível de forma. Eu compreendo o que estás a dizer. Eu compreendo perfeitamente o que estás a dizer. E acho que será um jogador que está um patamar acima do... De momento é um patamar acima do tanto do William Carvalho como do próprio Palhinha. Acredito que será sempre o Danilo a jogar a meio defensivo. E acho que acompanhado do Renato. Terá que ser assim, na minha opinião, terá que ser assim.
O Renato está assim em tão boa forma que
acho que. Eu vou dizer franco também, ultimamente nos últimos jogos do Renato não vi. Não vi nenhum jogo do Lille recentemente. Só que. Pelo historial, será sempre muito mais. O estilo de jogo dele será sempre mais importante do que jogar Palhinha mais Danilo ou Danilo mais.
Ah, isso
mais
não.
É muito mais nesse. Refiro-me sempre muito mais nesse sentido e nesse registro. Pá, não.
Eu só. A única coisa que a reserva que eu tenho em cerca de dois jogadores é a nível de experiência na seleção, que é o Vitinha e o Matheus Nunes. Mas o Matheus Nunes tivesse mais de experiência na seleção e eu arriscava dizer que ele devia fazer um meio campo tipo Danilo, Matheus Nunes e Bruno Fernandes, uma coisa assim. Ficava um meio campo fixe.
Acho, com todo o respeito, acho que o Matheus Nunes ainda não está no nível do Renato. Nem mostrou nas andanças entre as mais de elite que o Renato já mostrou. Portanto, e acho que nesta fase...
Essa é a coisa da experiência que
te falei. Conta também conta.
Mas a nível de capacidade de jogar,
jogo.
Acho que o Renato é o mesmo jogador que saiu do Benfica. Acho que independentemente de quem for, a expectativa tem que ser que eles têm que melhorar muito a imagem deles em relação ao...
Sim, e tem que jogar mais,
o que vai acontecer é, o Fernando Santos vai estar, com justificação é que ele vai estar ali, não é?
Não tem justificação.
Basicamente é isso. Já tem pouca justificação, ele estar ali, na minha opinião.
Mas não tem, se não conseguisse apurar para o campeonato do mundo, não tem qualquer justificação para continuar na seleção. Com todo o respeito...
Apesar
de ter sido campeão europeu, certo, muito bem, o maior título de seleções, pá, tudo bem, mas é, pronto, atualmente não passa a informação, é um pouco o Jesus, não passa o discurso.
Sim, a situação é similar, a situação é parecida. Mas da mesma, o engenheiro vai lá, faz o que tu podes e leva um gajo ao campeonato do mundo.
Ser campeão do mundo e depois sai com a porta grande. Tchau.
Eu gosto da equipa para isso, mas pronto.
Tem. Honestamente tem. Mais até do que a própria Itália.
Rapaz, qualquer equipa do mundo tem mais equipa que a Itália.
Nomeadamente a Itália, em comparação com a seleção portuguesa. Claro que sim. Vamos ver.
Sim, senhores. Só para um gajo dar aqui um toque seguinte aos treinadores de bancada também. o Carlos continua a dar um malhão anéis no Totobola e no Real Fever.
O Real Fever nunca mais vi.
Nunca mais vi. O Real Fever. Tu estás tipo em terceiro ou em quarto.
Nunca mais vi. Tem que ver. Nunca
e
mais
eu
vi.
Faço sempre os entalances e parco sempre pontos de forma tonta.
Ele nem sequer tem isto no telefone novo, nem tem isso. É que o caralho.
Ele leva aquilo a sair, caralho.
Ele troca, está aplicado.
No Totobola, o Egito, olha, o Carlos Queiroz não te conseguia ajudar.
Não, chegou ao final. Mas também não seria justo. O jogo jogado não seria justo.
Eu achei um pedaço, tipo. Eu até tipo, vi o Egito chegar à final da forma como chegou. E é tipo. O pessoal diz: olha, o primeiro treinador português a chegar a uma final da CAN. Ou da CAF. E eu, tipo. Yeah, vamos fingir que o Carlos Queiroz não é português, porque aqueles gajos não jogam nada.
Não.
Mas pronto.
Não, mas é tal coisa, não, é um contexto completamente diferente do que está habituado, mas sim. Mas o Carlos não teve sorte, desta vez teve sorte. Não...
Falta pouco,
os gajos acertar. Faltou o Salah marcar mais o quarto penalti em vez de ser marcar o quinto penalti.
Pois aconteceu uma coisa que aconteceu com o Cristiano Ronaldo no Euro 2012 contra a Espanha. Foi a mesma coisa.
Vemos o que aconteceu e não chegou só lá para marcar o penalti.
Sim, não chegou. Ainda bem que não chegou, caraças. Neste caso, para mim, também não foi muito mal. se bem que se a Argélia tivesse ganho, não me fazia grande diferença, porque o Corsa me tinha apostado na Argélia.
E eu fiquei em 11 pontos, pronto. Em 11 pontos.
Ia ficar igual. E o Sporting também não me está ajudando, não ganhou a Liga dos Campeões, caraças.
Tem
calma. Já não esquecer quem é que me tinha em segundo na Liga dos Campeões, mas acho que foi mesmo equipas que vocês também escolheram, por isso
eu acho que tu bem lançado. Por acaso,
tu ainda não escolheste quem é que vai ganhar a Liga Europa?
E disse que é uma equipa que vinha da Liga dos Campeões.
Sim, mas tens de dizer uma.
Ah, tá bem, ok, eu ainda os digo.
O Porto.
Olha, não seria descabido. Eu não acho que tenha. Não acho que tem andamento, mas não seria.
Acho que faz mais para se escolher o Barcelona, ou assim.
Está a crescer. Está a crescer.
Estás a gostar do Barcelona agora?
Estou. Não está o Barcelona do Guardiola nem perto, nem mais ou menos, mas está um Barcelona muito mais. O que eu pensava que ia acontecer no Barcelona pós-Messi. Se agarrar a outros jogadores e não propriamente tentar manter o mesmo tipo de futebol. Desculpa, ao contrário, tentar manter o mesmo tipo de futebol, mas não estar tão refém de um só jogador como estava como esse. Mas é poderá, ser, poderá ser o Barcelona. Mas eu hoje ainda hoje mando mensagem com o meu cavalo de batalha.
Cavalo de batalha, está bem. Pode ser. E vamos aos treinadores de bancada. Vamos começar pelo primeiro dos últimos, que é o Benfica.
Pronto, muito bem. Podem começar.
O Carlos tinha perguntas para te fazer, pá.
Eduardo, aqui vou às minhas duas questões. Em primeiro lugar, vamos com cerca de 2 meses de Nelson Veríssimo, novo treinador do Benfica. Tu vês melhorias em relação ao... Enfim, não queria estar aqui a comparar, mas acho que tem de ser feita essa comparação. Tu vês melhorias em relação ao Jorge Jesus? A equipa mantém-se igual ou achas que está pior? Segunda questão... Eventualmente o Benfica vai precisar de um novo treinador para a próxima época, não é? Fala-se muito nisso. Tu achas que o novo treinador pode resolver este problema do Benfica ou achas que é um problema já mais grave e que exige mudanças na estrutura do Benfica?
Eu vou começar em relação à primeira pergunta. Não vejo melhorias de todo, não vejo melhorias, bem pelo contrário. Ver um jogador melhor do que estava antes. Então estou a falar nomeadamente do Cebolinha, não acho que seja propriamente uma grande melhoria que a pessoa queira ver, apenas um jogador. Bem, interessa-me mais que a equipa como um todo. A equipa não está a defender melhor, acho que ofensivamente a equipa não está muito melhor. A espaço, vês um jogo, um futebol mais, talvez mais alegre. Só também vias isso nos jogos com o Jorge Jesus. Portanto, não acho honestamente que tenha grandes melhorias. Portanto, respondendo à pergunta, não vejo melhorias, acho que está tudo igual. Acho que até poderá estar pior, não direi, mas está igual.
Portanto, eu acho que está. Eu posso dizer, a minha pergunta é um potencial assim a ver com essa, e é mais. Achas que um gajo agora tem que ver as coisas assim, de forma mais relativa e, em vez de procurar melhorias no imediato, trabalhar mais para o futuro, porque a situação é tão complexa que acho que estar agora, tipo, a época que correu tão mal e houve tantos problemas, correu mal. Até que eu estava a falar com o Cristiano, e o Cristiano, tipo, o Cristiano do Benfica, ele disse, mas se tu fores ver, correu mal, parece que foi mais lá dentro, porque a nível de resultados, até não está assim super mal. O Benfica está na Liga dos Campeões, no campeonato. Podia ser pior.
O Benfica está a 12 pontos. Está a 12 pontos no primeiro lugar.
Está bem, quando eu falei com o Cristiano, o Benfica não estava tão longe.
Não,
ok.
Tudo bem.
Mas estou a falar da 3, 4 semanas atrás que eu falei com ele sobre isto.
Tudo bem.
Não estava ainda.
Não estava a 12, estava a 8. Espera aí. Vamos.
Sim, mas se um gajo for comparar, por exemplo, com os piores anos do Sporting, até há pouco tempo, estava bastante pior. Isso é que é uma situação bastante má, na minha opinião. Estás a perceber?
Aquela situação que tu a entender. Eu só estava aqui
para no Benfica, eu consigo olhar para o Benfica e ainda ver ali coisas em que eles podem se agarrar para a próxima época e ter um resultado melhor. Ou pelo menos apresentar mais, estás a perceber? Enquanto que o Sporting houve uma altura que um gajo estava numa situação em que o Sporting já não é um terceiro grande e aceitava-se se calhar dizer isso que as coisas estavam assim tão más, tu não tinhas nada pronto a agarrar, estás a perceber?
Sim.
É isso, o Benfica não está num contexto desses, na minha opinião. Mas é mau, não é bom, não é uma situação boa. Mas podia ter sido pior. Estás a perceber?
Epá, eu vou-me socorrer aqui aos números. Dás-me 10 segundos e vou dizer-te aqui uma coisa e tu vais-me. Deixa-me só procurar aqui as últimas 10 épocas e vamos fazer uma comparação com as últimas 10 épocas. Pode ser?
Pode ser, diz.
Nesta altura do campeonato, o Benfica está atrás da classificação. Desculpa lá. Nesta altura do campeonato estamos a falar à 23ª jornada. O Benfica está a 12 pontos no primeiro lugar. Vamos fazer sempre assim a comparação para o primeiro lugar. 12 pontos no primeiro lugar à 23ª jornada. Há uma resposta sim ou não? Tu acreditas que a distância entre o Benfica e o primeiro lugar não irá aumentar? Vai aumentar ou não até o final do campeonato?
Pode ser que sim.
Okay. Sim ou não? Sim ou não? Responde.
Sim, eu acredito que sim, mas...
Mas
eu não acredito que o Benfica perca com o terceiro lugar, por exemplo.
Porra, também mal estaríamos, caramba.
Porque o Braga está... se tu fores ver já viste o Braga? Isso aqui é uma equipa que não tem lógica nenhuma. Eu não percebo como que o pessoal faz elogios ao Braga. Estás a perceber? Comparando com o Benfica, comparando com os outros.
Mas o Braga está só a 6 pontos. Desculpa, 7 pontos. Está só a 7 pontos. Mas vê, deixa-me só fazer uma comparação.
Quantos pontos é que o Gil Vicente está do Braga?
4.
Então, quem é que está mais perto de perder quem?
Porra, estou preocupado com o Benfica, estou preocupado com o Braga.
Está bem, ok.
Na última época, o Benfica ficou, na última época, desculpa, não foi na última época nada. Na época 19-20, o Benfica ficou, o Sporting ficou a 22 pontos do primeiro lugar. Ok?
Sim.
Fica até a 12. Portanto, em relação a esta época, o Benfica está bastante melhor.
Eu penso que o Benfica ainda vai perder 10 pontos.
Não achas?
Até o final da época. Não acredito. Okay. Não. É perder 3 jogos e empatar 1. Achas que isso vai acontecer até o final da época?
Na época 18-19, o Sporting ficou a 13 pontos no primeiro lugar. O Benfica está a 12 atualmente. Na época 17-18, o Sporting ficou a 10 pontos no primeiro lugar. O Benfica atualmente está a 12. Na época 16-17, o Sporting ficou a 12 pontos no primeiro lugar. Ao mesmo tempo, o Benfica está agora. Na época 15-16, ficou da JJ, ficou 2 pontos, perdeu o título para o Benfica, tudo bem.
Depois, mas veio a época, eu vou dizer, 2009, 2010, ou 2011, 2012.
Está bem.
Do Sporting, que o Benfica foi campeão. Veio quantos pontos é que o Sporting ficou?
Quantos?
30?
estás a falar de um ano.
Eu estou a falar tipo do. E que a dizer, o que eu quero dizer é que o Benfica podia estar bastante pior, mas não está tão mal como o Sporting teve.
Mas a questão é que.
E estou a dizer que os adeptos do Sporting sofreram mais do que os do Benfica.
Ah, pá, mas, com todo o respeito, não me preocupa com os do Sporting sofreram.
Está bem,
que
eu estou a
sofrer agora. O importante é que eu estou a sofrer. E acho
que estou a tentar fazer terapia, a tentar fazer com que te sintas melhor e tu estás a negar.
Todas as ajudas, não quero ajuda, obrigado. Eu acho, honestamente, respondendo à tua pergunta e à do Carlos, e um pouco, fazendo um pouco a ponto para todas, eu acho que, honestamente, as coisas estão mal, e não é, que só, não é só a troca de treinador que vai fazer com que as coisas...
Eu acho que isso está à vista de todos.
Não é só a troca de treinador. E acho que até o próprio clube já notou isso. O Lourenço Coelho, desculpa, vai voltar agora para a estrutura, vai haver várias mudanças na própria estrutura do Benfica. O que isso demonstra claramente que quem está lá dentro está a perceber que tem que ser feita alguma mudança mais profunda. Só que
a falar do Rui Costa?
Sim, nomeadamente da direção do Rui Costa, percebe que tem que ser feita alguma mudança mais profunda. A questão é que, isso que faz-me imensa confusão. Qual é o treinador que vão ir buscar? Pá, qual é o treinador que vão ir buscar? O Bruno Lage seria claramente o homem indicado. Não agora está completamente.
Eu acho que muitos adeptos do Benfica não querem o Bruno Lage. E também acho que era o Bruno Lage o treinador para o Benfica, mas eu acho que eles, se calhar, querem um gajo assim, querem o melhor. Acham que o Bruno Lage não é bom o suficiente?
Não concordo.
Tu não és todos os adeptos do Benfica, por isso é que estás neste podcast. Se fosse um adepto do Benfica normal, não estavas aqui.
Mas não concordo. E para mim, traga-se um treinador que tenha perfeito conhecimento das camadas jovens e do que
se passa. Diz-me aí três que tu gostavas de ver no Benfica. Bruno Lage?
Não, o Bruno Lage não digo, porque já passou lá e acabou-se. Pronto. Não, portanto, então... não será. Opa, o treinador que eu quero ver no Benfica, que eu gostaria de ver no Benfica, mas eu acho que já devia ser agora. Mas ele não irá ser do Metal, é o Renato Paiva.
Era da formação do Benfica.
Era da formação, que está agora no... Fui campeão agora no Equador. E nem é pelo ter sido campeão. Eu acho que o processo terá que ser sempre... Óbvio que ter sempre competência, mas eu acho que o processo, e o Benfica teve uma grande oportunidade de fazer isso, que foi, na altura do que o Bruno Lage entrou, tu viste os resultados que houve, tudo bem, troca de discurso, um discurso super agradável de ver, um discurso que, como era do Benfica, gosto de
até a Inglaterra gosta muito dele, da forma como ele fala.
Forma aberta de falar de futebol, sem jogadas, sem... Forma de estar, um senhor completamente está no futebol. E isso agrada-me. Subejamente de quem estiver à frente do Benfica ter esse registro. E esse registro do Rui Vitória, um registro sem andar em guerrilha, sem andar com amigos de pés, um discurso humilde. E foi sempre a minha grande coisa em relação ao que o JJ tinha. Mas por outro lado, também ter um respaldo enorme da parte da direção. Porque, por exemplo, tu estás a ver atualmente. E a gente tem que guiar-se com os dados que a gente tem. O Nelson de Veríssimo disse que queria um plantel mais curto. Qual foi o plantel mais curto que ele teve? Saiu o Pizzi, certo? Ok. Foi o bode expiatório de tudo o que aconteceu agora. Saiu o Pizzi. O Jetson já nem contava, portanto, saí, tudo bem, ok. E o Ferre saiu. Mas... E eu vou dizer, o Benfica tem 3 ou 4 defesas de direitos, à necessidade. Não tem que gostar do plantel dessa forma, mas não. Com tanto ponta de lança, à necessidade, mas está o Seferovic lesionado agora, está o Darwin tive na seleção, está bem, mas é preciso um plantel tão grande. Não há necessidade. Então, isto já, entre aspas, desautoriza um pouco o treinador. E como é que é possível teres um treinador que, e estou a responder um pouco à pergunta do Carlos, o 12 em 1, como é que a pessoa tem um treinador que dá-se, passa o discurso, está um pouco a prazo, como é que ele vai dizer a um jogador, foda-se, pá, se não estás a dar o litro, pá, não posso contar contigo para a próxima época. Eles sabem que quem não vai estar ali na próxima época é o treinador, não é o jogador.
Pois.
Com todo o respeito, o Vertonghen, e nem estou a apontar, acho que nem eu provavelmente estava por aí, o Vertonghen sabe, me disse-me bem, que se não me trupa e se der um falhanço clamoroso, ou que a nível de compromisso não esteja bem atualmente, não, ele vai sair do plantel. Ele quem vai sair do plantel é o treinador. Estás a perceber? E acho que essa coisa de ter um rédio curto é o treinador que tem de ter, e não os jogadores que têm de ter em relação ao treinador.
Eu falei um pedacinho, não sei se viste há duas semanas atrás no Gama Rodrigues, e estava a dizer ao Cristiano, eu gostava de falar um pedaço sobre o Benfica, e eu estava a dizer a ele, tem muitos jogadores, tem jogadores do Benfica que estão ali, como tu dizes, confortáveis.
Completamente.
Estão ali, e o Vertonghen é um exemplo crasso disso.
Completamente.
O Vertonghen, tu vês ele a dar entrevistas para aqui, e ele é tipo um agente turístico de Portugal, a dizer, Portugal, viver em Portugal é porreiro, um gajo joga futebol, e está aqui, está bom tempo, é um lugar porreiro, bons restaurantes, não sei o que, ele é como se tivesse de férias, em Portugal, em Lisboa.
Pronto, tens um exemplo aí. E não estou a dizer que ele é a causa dos problemas, nem de todo, nem de perto.
Não. Mas é um jogador, mas é um jogador acomodado, como tem outros lá, também estão acomodados, enquanto que gajos acomodados acho que raramente ganham alguma coisa, só se os outros ainda estiverem mais acomodados do que eles, os adversários.
O pior é que a questão é eu a gente depois vai comparar como é que os clubes grandes, e estamos a falar de Bayern, de City, de Liverpool, como é que estão sempre com fome de vitória? Pá, tudo bem, ok. Mas eu acredito que ali chegar a um patamar, e acho que honestamente jogar numa Premier League ou numa Bundesliga com os estádios completamente cheios, mesmo contra o classificado, seja muito mais interessante do que jogar, com todo respeito, jogar contra o Aroca com um estádio a rapar frio. Pá, eu percebo perfeitamente isso, tudo bem, ok. Só que eu acho que existe um patamar que obrigatoriamente tem que ser, os jogadores têm que sair. Para não acomodar. Por exemplo, o Pizzi passou o timing de saída numa altura que estava completamente, quando marcou 20 e tal gols na época, devia ter sido vendido.
Era para vender.
Pá, 50, 60 milhões, na altura falou-se em 50 milhões, e o Benfica, acho que tinha uma proposta de 40 milhões e só queria 60 milhões por gajo, ou 50 milhões por gajo, uma coisa do género. Pá, vai sair agora a custo zero. Saiu agora emprestado, volta, tem mais um ano de contrato, possivelmente vai dar não em novo empréstimo. Pronto, possivelmente. Tens um Rafa que te fez uma ótima época na parte final, na última época. Possivelmente podia ter sido vendido ou não. Este ano, tens dado muitos altos e baixos. Pá, e tu vais pegando em vários exemplos. E depois há uma altura em que é, se não tens um jogador, se não consegues escoar, com todo o respeito, escoar esse tipo de jogadores, depois vais deixar de ter a possibilidade de ter outros jogadores novos que apareçam, que possam acrescentar algo diferente à equipa. Porque, com todo o respeito, o Pizzi é ótimo jogador, e completamente agradecido ao Pizzi que jogou, mas chega-se a uma altura que acho que é preferível ter um Paulo Bernardo em que tu vai dar outra coisa à equipa e poderá ajudar a equipa a crescer, ou reinventar-se de outra forma, e para tu colocares de novo o teu processo a funcionar. Porque senão tu não consegues, e depois chegas a um ponto em que tu olhas para a planta do Benfica atualmente e tu dizes-me honestamente que são os jogadores vendáveis que tu tens do Benfica. Porque partimos do pressuposto que um clube como o grupo de futebol em Portugal, os grandes, tem que ser vendáveis, tem que ter jogadores para vender. Mas tu tens quem para vender? Não tens ninguém para vender. Tu tens o Darwin, que nem tem 100% do passe. Tudo bem. E pouco mais. Vais vender o Sublinha por 20 milhões ao preço que compraste? Não acho um grande negócio. De resto, se os jogadores a vender ali quase para o preço que veio, então, tipo, tentar fazer algum dinheiro com que a desvalorização que já houve. E acho que no meio...
Está uma situação um pedaço difícil.
Portanto...
Faz-se preciso uma ginástica muito grande para ver como é que o Benfica vai conseguir solucionar.
Tem que haver ali algumas mudanças.
E vejo aqui tem alguns paralelos com o Sporting, porque o Sporting ainda tem problemas para resolver da altura do Bruno Carvalho, por exemplo, jogadores que não conseguem vender. Estás a perceber? Jogadores que não conseguem, que ainda estão ligados ao clube já desde essa altura. Por situações similares, porque vieram, custaram bastante dinheiro e depois não conseguiram rentabilizar, mas ainda têm salários grandes.
Mas uma coisa, tudo bem, tu, perfeitamente isso lógico que estás a dizer, mas tu tens agora no Sporting, tens ali 4, 5 gajos que se precisares fazer 100 milhões ou 150 milhões, tu consegues vender.
Mas demorou até chegar a esse ponto, estás a perceber? Não. E o Benfica tem que passar por um processo até chegar a esse ponto.
Ok, mas tu tens ali...
Pode demorar, pode ser mais rápido, pode ser mais curto.
Mas se tu fores a ver bem, o Sporting dá-se ao luxo, e com todo o respeito, está só luz, de emprestar um jogador para a Bundesliga para jogar lá é titular.
Sim, mas é pensar, e penso que nem sei até que ponto, e até se pode passar já para o Sporting, se um gajo não tiver mais nada a dizer sobre o Benfica.
Da parte do Benfica, para mim já fechou. Essa é uma pergunta que eu te faço.
E era pronto, pergunta... olha, podes começar mesmo por aí.
Uma das perguntas que eu te faço é em relação a como é que tu vês esta gestão do próprio plantel do Sporting, em que empresta um jogador para se titular na Bundesliga e empresta um jogador para um top 5, top 6 do campeonato italiano, para ser um jogador para acrescentar a uma equipa top 5 ou top 6 do campeonato italiano. Estou a falar do.
Depois do Giovanni. O Giovanni foi emprestado ou foi vendido? Já nem esqueci.
Emprestado.
Pronto, o Giovanni é uma situação mais complicada. O Giovanni acho que é uma situação bastante particular a nível de... Porque é um jogador que a nível físico, e penso que ele tem problemas a nível físico, de manter a sua capacidade para estar sempre em forma e depois lesiona-se com facilidade. O Tiago Tomás, eu penso que foi uma boa oportunidade para ele. O que pode acontecer é que ele fique lá, que ele queira ficar lá e que fique lá. E não sei se tem a opção de compra, mas.
Não.
Mas para o jogador, e penso que o Sporting.
É uma época e meia de empréstimo. Ou seja, ele a próxima época joga também emprestado ao Stuttgart, se o Stuttgart se manter na primeira divisão.
Portanto, olha.
Pode acontecer
uma coisa de duas. É eles gostarem bastante dele e ele ficar lá e fazer uma boa carreira, porque eu penso que o estilo de jogo alemão encaixa perfeitamente nele.
Completamente.
Porque é aquela coisa de transições e isso, e é o ponto forte dele. E a outra coisa que pode acontecer é. Pronto, o Sporting acaba por se calhar querê-lo de volta e ele vem um jogador melhor do que era antes. Espero eu. Porque ele tem algumas lacunas. Nem a nível técnico. Ele tecnicamente não é mau, não é bom, não é super bom, não é um excelente jogador, mas ele tem bom remate. Para um avançado tem coisas boas. Tem bom remate. Ele sabe fazer uma feinta, puxar e rematar, remata com os dois pés, sabe cabecear, é rápido, tem capacidade física, tem capacidade para pressionar e tem 19 anos. Agora, o que falta, ele é o que falta a jogadores de 19 anos, que é
tempo de jogo
a cabecinha.
Tempo de jogo para explodir.
Tempo de jogo e a experiência e mesmo a confiança, que é o que faltava muito. Às vezes ele falhava lances, tu vês, aquilo é falta de confiança, ele duvidar dele mesmo e ia falhar, por exemplo, passes. Tipo, aqueles. Quando um gosta de jogar nervoso e a bola parece que está a pegar lume, estás a perceber?
Sim, perfeitamente.
é isso que é um dos problemas dele. Acontece uma das duas coisas que eu disse. De qualquer uma das formas, isto foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao jogador.
Ou seja, achas que foi uma boa jogada de empréstimo da parte do Sporting? Foi uma boa.
Para o jogador, foi. Para o jogador, foi. Agora, para o Sporting, bom ou mau, ele não estava a ser bastante utilizado. E portanto, se quer ver as coisas a longo prazo, ele estar ali e não estar a jogar. Com a idade que ele tem e com o potencial que ele tem que estar a jogar, portanto, mais vale ele ser emprestado. Com o Plata, aconteceu alguma coisa com o Plata, só que o Plata depois que tem outro tipo de personalidade e outro tipo de.
Honestamente, eu para cá estava agora aqui, estava a dizer que ele não tinha sido muito utilizado. Eu fui bastante utilizado,
mas não o suficiente para lhe dar a confiança que ele precisava para evoluir, penso eu. Quando havia jogos em que o Sporting precisava de meter ali alguma coisa para virar o jogo, ele em vez de meter o Tiago Tomás, metia por exemplo o Tabata, ou metia o Giovanni, estás a perceber?
Nuno Santos. E para ver o histórico aqui dele, ele começa o campeonato a jogar de uma forma muito residual, 8 minutos, 2 minutos, mas depois sai, tinha ali uma jornada que nem joga, contra nem vai ao banco. Contra o Porto, mas depois vem e tem uma sequência aqui interessante. 33 minutos, 57 minutos, 20 minutos, 45, 29, 90 minutos. No 20 minutos faz dos golos contra o Bolonha Espadaça de Portugal. Depois lesiona-se, exatamente.
Exato.
E depois volta, e até no último jogo, volta bem. De volta bem, traz 24 minutos, 59 minutos, 90. Vais-me dizer, para um puto de 19 anos é pouco tempo de jogo? Eu não acho.
Sim, mas
Tu vais-me dizer, podiam estar a dar...
Sem querer te alongar, ainda estou a dizer, há jogadores que têm menos oportunidade ainda. Não a, já vi situações em... Mas eu penso que para ele, e tendo em conta que ele jogou na época passada, por exemplo, tá, acho que se um gajo for comparar, estava a jogar menos que na época passada. Okay. E acho que é aí que faz a diferença. Ele de qualquer forma precisava de jogar mais do que isso e ele não estava a ser bom para ele estar ali no banco, no Sporting e,
ele não chegou nada, fez mais de 90 minutos, não marcou, mas empataram o jogo.
Estando do Sporting não tem muito que se fazer, os recursos são poucos e é tal coisa. Eu penso que para o jogador foi melhor, e para o Jovane penso que foi a mesma coisa. O Jovane é uma situação que dá-se mais complicada. O Jovane é mais velho. O Jovane, quem sabe,
tem 25. Já, 25 anos já?
Tem 25 para aí, acho que foi. O Jovane já está há muito tempo no Sporting. O Jovane já é jogador do plantel principal do Sporting desde os 17, 18 anos. Por isso, um gajo pensa. Mas
é o que tem 23 anos.
23. Pode ser que esses gajos venham todos mais fortes para o Sporting a seguir. É a tua coisa. O empréstimo às vezes não é um downgrade, é uma oportunidade, não.
Caramba, com todo o respeito, eu não acho que ir para uma Malásia seja um downgrade em relação ao Sporting, com todo o respeito de todo, e ir para uma Bundesliga, para um Stuttgart, seja um downgrade. Vais dizer assim, também o Sporting está habituado a ajudar para ganhar todos os jogos. Na Bundesliga, no Stuttgart, vai ter que ganhar.
Na Bundesliga, acho que os gajos também jogam todos para ganhar.
Para mim é o melhor campeonato. Para mim é o melhor campeonato.
O futebol é mesmo porreiro ver jogos da Bundesliga. Eu gosto mais de jogos da Bundesliga.
Eu gosto.
São os jogos que eu gosto mais de ver.
Eu gosto.
Tenho pena de não ter tanto tempo para ver, às vezes, esses jogos.
Eu gosto de ver.
E qual era a tua segunda, a tua outra pergunta?
Não, a minha outra pergunta é, visto que Liga dos Campeões já foi... Visto que a Liga dos Campeões já foi, visto com todo o respeito que 6 pontos já não vão ser fáceis para recuperar, tudo bem, porque já não existe o confronto direto, até pode acontecer ali, mas 6 pontos ainda está lá. Como é que. O que é que o Sporting tem que fazer agora? Se, com a preparação já na próxima época, já com o planeamento da próxima época, ou ainda muito cedo para já pensar nisso, nessa próxima época. Essa é a meia pergunta. E na outra meia pergunta é, com o Ruben Amorim e sem o Ruben Amorim, qual é a vida? E não sei se tu estás a acalentar muita esperança que o Ruben Amorim continua para lá na próxima época.
Eu já um gajo falou um pedaço isso na outra vez. Eu não sei, porque ele sem índio, a esperança que tenho é que fique lá alguém da equipa dele, que seja tipo o adjunto ou uma coisa assim, que não vá com ele e que fique lá a continuar um pedaço com a mesma filosofia. Porque a preparação na próxima época, eu tenho ideia, quando eu vejo muitas coisas no Sporting, e vejo que a preparação da próxima época já está mais ou menos avançada. Tipo, eles já têm mais ou menos um planeamento de plantel feito a longo prazo, até com os contratos que eles andam a renovar e com os jogadores que eles vão buscar e a forma como andam a integrar os jogadores novos no plantel. E mesmo estes empréstimos que nós falamos agora, tipo, as possibilidades que eu te falei do Tiago Tomás, é mesmo feito uma coisa para ser a longo prazo, estás a perceber? Ou seja, é a planear, a ver, ele fica lá, ou ele regressa, e aproveitando uma experiência de 12 anos. É tipo, penso que é essa a ideia. Agora, sim, caso o Ruben Amorim saia... A única coisa que eu espero é que ou fique alguém, como eu disse, da estrutura e que a ideia seja um pedaço a mesma, até o Ruben Amorim, não acredito que ele esteja ali e a falar para o Bodoic, porque que alguém anda a aprender com ele. Ou então que vão buscar algum treinador... E não me arrisco muito a dizer nomes, até porque não sei a capacidade do Sporting a apostar nesse tipo em outros treinadores ou assim, é um pedaço complicado. Mas se o Ruben Amorim fosse embora e que o Sporting tivesse capacidade para ir buscar, por exemplo, o Leonardo Jardim, que não acredito muito, era porreiro. É difícil estar a dizer quem é que podia ser, mas que a possibilidade de existir ele embora existe. Que eu acho que agora, se calhar, um pedacinho menos.
Porquê?
Opá, tu... porque ele não está a chamar tanta atenção e o Sporting fez aquela figura que fez contra o City. Mais okay. Por isso.
Ok.
Por isso que ele se calhar pode... Mas ele se calhar pode estar numa situação tipo o treinador do Ajax. Estás a perceber?
Sim.
Que se for para sair, ou vai para um grande mesmo, não vai para, tipo, para um médio. Tipo, eu espero que ele não seja tipo do treinador que, por exemplo, veio o Newcastle atrás dele e diz, ok, quer ser o nosso treinador e que ele vá para lá. Estás a perceber?
Mas olha que eu acho que exatamente isso, o tipo de treinador para ele. Que é um tipo de treinador, honestamente, apá, eu sou fã
do tipo de treinador para o Newcastle?
Eu acho que será. Eu acho.
Mas eu espero que ele não queira sair.
Como é que eu vou dizer? Eu acho que o Ruben Amorim, eu sou fã dele. Acho o discurso brutal.
Sim,
acho
comunicação, o gajo é bom.
E há uma coisa que eu acho a coerência do que ele tem dado a fazer. O caminho é este, não há dinheiro para outra coisa, o caminho é este, vamos trabalhar com isto e não vamos arranjar desculpas e vamos a tentar fazer, tentar produzir com isto. Pá, e isso para mim, pá, completamente top mesmo, gosto bastante. Em relação ao Ruben Amorim, eu vejo claramente que a gestão de carreira dele, pá, e quem sou eu para estar a falar disso, eu não percebo nada de futebol, a gestão de carreira dele, por exemplo, o Newcastle, eu acho que era de longe o que lhe daria um grande upgrade a nível de gestão. Porque é um clube que está-se a reformular, reconstruir todo, e se tiver um treinador que saiba, que tenha noção, que tenha já alguns resultados, e ele tem claramente resultados já para dar a vender, em que o plantel seja tudo reformulado um pouco à imagem da estrutura que ele tem, da ideia que ele tenha. E acho que a Inglaterra... Pá, acho que é onde ele teria mais possibilidades de ir para um patamar superior, e acho que honestamente um Newcastle seria...
Atenção, é um clube grande em Inglaterra.
Claro. Eu acho que...
Eles têm um estádio de 80 mil pessoas, se não me engano.
É um clube histórico. Eu acho que teria toda a vantagem um Newcastle ter um treinador de projeto. E acho que... claramente projeto para vários anos. E acho que o Ruben Amorim poderá ser claramente um treinador de projeto para vários anos. Agora faz dizer, mas ele vai ser de um lugar onde está de luta para ser campeão, onde tem um clube completamente que leva ao colo, ou pelo contrário, ele leva o clube ao colo.
Essa coisa do Sporting, tipo, é a única coisa que. Uma coisa que eu acho que até foi o maior feito dele do Sporting foi um pedaço de mudar um pedaço da mentalidade dos adeptos. Porque
eu acho que não foi
isso. Se bem que. Sei se isto é. O que eu vi no jogo, a única coisa boa que eu vi, eu só vi duas coisas boas no jogo com o City, que foi o Matheus Nunes e no final do jogo os adeptos aplaudirem a equipa e dizerem nós estamos com vocês, naquela coisa. Agora, se essa coisa dos adeptos foi o facto de, ok, pronto, a gente está a ver que estás a dar o teu melhor e a gente vai deixar de safar agora porque o ano passado fomos campeões e foi espetacular e não sei o quê, ou se foi mesmo uma mudança de mentalidade, aí é que está a questão. Uma questão muito assim diferente. Se bem que eu acho que
a mentalidade no futebol é o resultado. A mentalidade no futebol e o tempo no futebol é a bola dentro da rede. Para não vem com coisas. E honestamente, eu acho que o Ruben Amorim ganhou aquela paz, entre aspas, na altura que os estados são completamente interditos aos adeptos, na altura da pandemia, no auge em que não havia adeptos. Portanto, a equipa pôde jogar à vontade, sem a pressão dos adeptos e sem aquela guerrilha das claques com o presidente. E acho que terão partido daí. E a partir daí, com os resultados, os adeptos, nomeadamente entre a parte das claques, ou colocam-se ao lado da equipa, porque a equipa está a jogar e está a ganhar e está a mostrar resultados, ou vão outra vez voltar atrás para aquela merda da guerrilha com o presidente, e tu vais ter o resto no estádio completamente contra essa postura, e eles vão ficar isolados.
Se bem que o presidente, eu vou dizer uma coisa, é tipo, acho que o presidente do Sporting, o gajo ainda não aprendeu a nível de discurso com o Ruben Amorim, que acho que o gajo cada vez que faz declarações a nível de...
Incendiários.
Não há necessidade nenhuma para isso, pá.
Incendiários.
Olha, o Carlos está, o espírito do Carlos está a falar, a me perguntar. para a gente parar de falar de futebol alemão, que eu quero fazer as perguntas dele sobre o futebol.
Ok, então força, Carlos. Carlos, tu consegues, força.
Paulo, duas questões para ti. Em primeiro lugar, o Marcus Edwards foi contratado agora em janeiro, tem sido pouco utilizado. Tu achas que ele ainda vai ser importante nesta época, ou que está a ser trabalhado ali nas sombras pelo Ruben Amorim para na próxima época ser um jogador importante no 11? A segunda questão é se, imagina que tu eras o treinador do Sporting neste momento, o Varandas, o presidente do Sporting, chegava ao teu gabinete e dizia: Paulo, podes escolher 3 jogadores para ficar para a próxima época. Preciso fazer algumas vendas, mas dou-te 3 jogadores e esses 3 vão ficar para a próxima época. Quem é que seriam e porquê?
O Carlos fez-me perguntas sobre basicamente o plantel do Sporting para a época que vem, porque o Marcus Edwards claramente é uma pedra a lapidar para ver se fica num diamante para a época que vem, até porque o Sarabia vai embora. Portanto, ele veja como é que se faz e tenta fazer igual para a época que vem. Basicamente é isso.
Tell show, try do.
Desculpa?
Tell show, try do. É mais ou menos isso.
Ok.
O Sarabia que lhe diga e mostre como é que faz, o outro que teste e que põe em prática. Na prática é mais ou menos isso.
Basicamente
o Carlos agora vai dizer: fogo. Tell show, try do. Rapaz, eu vou aprender essa.
Show, try do.
Show, try do.
É bem bom português, olha. Olha, já traineu.
Olha, já traineu. Let's go.
Let's go. E escolher 3 jogadores essenciais para a época que vem. Eu escolhi, para começar, o Gorta, o Matheus Reis e o Inácio.
Ok, e o Reis pode ser vendido. Mas então calma aí. Tu estás a falar, o Gorta, estás a assumir que o Palhinha sai.
Estou a dizer que o Palhinha pode sair.
Ok.
Okay. Jogadores que eu não creio absolutamente de maneira nenhuma que fossem embora eram estes 3: o Gorta, o Matheus Reis e o Inácio, o Gonçalo Inácio. O resto, pode ir. Yeah. O resto, yeah, claro, uma boa venda, não é? Se me viessem agora a meio da época buscar o Palhinha, dizia: levem, podem ficar.
Ok, mas eu estou a tentar perceber o que estás a dizer.
O Pedro Gonçalves, ou outros, levem, fiquem com ele. Apesar de ter marcado um gol agora no...
Está bem, mas o problema tu estás a dizer, assumes que o Sarabia não fica, tudo bem. Nem pode
Sarabia não fica, certas absolutas não fica.
Ok, mas então tu estás a dizer que o Pote pode sair, o jogador mais equilibrante assegurou o Sarabia.
Ah pá, o Pote, não sei se tens visto tantos jogos do Sporting como eu, mas o Pote, ou ele acorda, ou vai ficar o resto da vida dele toda a ser uma sombra do jogador que eu podia sair. Ele tem que acordar, ele tem que deixar de ser um marquinhos e ter mais quilhões e jogar mais à bola, basicamente. Okay. É isso.
Ok.
Ele tem tudo, ele tem remate, ele tem é que deixar de se panaradas e jogar à bola e não pensar. Ele pensa demasiado. Tu vês o Sarabia a jogar, o Sarabia não pensa, o Sarabia joga à bola. Ele tem que olhar para o Sarabia e perguntar: o que é que eu tenho que fazer? Mas é antes do jogo, durante o jogo ele tem que desligar a cabeça dele e jogar à bola, mais nada. E o... Porque é o que o Nuno Santos faz, é o que o Sarabia faz, é o que o Matheus Reis faz. Aquilo é estar ali e fazer, dar o seu melhor e jogar. E estar a pensar no jogo e ali a duvidar muito. Tu vês o jogo do Sporting com o City. O que me irritou mais foi não havia convicção nenhuma nos jogadores do que eles estavam a fazer era o correto.
Ou vinham um pressionar... Não vou levar o Lúcio outra vez. Rapaz, não podes fazer isso. Tu não podes fazer isso. Tu não podes fazer isso. Eu honestamente, eu
mas
acho
mas eu compreendo
que é...
porquê. Eu compreendo porquê. E o que tu vais dizer? O que tu vais dizer do nível entre as duas equipas? Pô, eu compreendo que esse foi o maior fator que contribui para isso. Que contribui para que eles não tivessem ou à vontade de estar ali e tentar dar e conseguir dar o seu melhor. Eu acredito que tenha sido isso mesmo. Que eles tiveram aquela aprendizagem na fase de grupos, mas depois agora tiveram tanto tempo sem jogar a nível europeu e se calhar aquela coisa de... Se calhar houve bastantes nervos, muita dúvida, e o facto de aparecer uma equipa tão forte à frente deles contribui para que eles, pronto, não conseguissem tirar as suas maiores capacidades. Mas o facto é que cada movimento que eles faziam havia dúvida não havia convicção. Era os três da frente a tentar pressionar, mas vamos pressionar, não vamos pressionar, ali na dúvida, e pronto, os outros circulavam a bola, perdiam os timings tudo, e depois havia um buracão enorme no meio campo, e a linha de defesas bastante atrasada em relação ao, em relação à frente de ataque, e havia assim, o Sporting basicamente... por causa de ter tantas dúvidas acerca do que estava a fazer em campo, facilitou imensamente o trabalho ao City. E o jogo, pronto, o resultado acumulou-se, e até o próprio Guardiola disse, pronto, isto resultado 5-0, mas eu acho que na realidade a diferença das duas equipas não é o que o resultado ditou. E pronto, apesar disso tudo... o Sporting eu acho que mesmo dando o seu melhor, ia perder o jogo, mas eu acho que o Sporting... Para poder sequer ter um meio pote contra estas equipas, não podia estar em campo com tantas dúvidas. O problema era mais mental que outra coisa. E depois, outra coisa é, o que é que acontece quando um gajo tem dúvidas e quando um gajo dá em cara de mentir e não sei o quê? Começa a reclamar com o árbitro e não sei o quê. Como é que é o primeiro gol? Uma jogada para lá, está o Ricardo Gaio para o árbitro. Ei, isto é fora de jogo, não sei o quê. E enquanto isso, aparece o Mahrez a passo, nas costas dele... aparece das costas dele a passe e encosta a bola para dentro da baliza. Uma coisa que se não tivesse a reclamar com o árbitro, podia ter... aquilo não ia ser golo. Não podia ser golo. Mas ele estava distraído a olhar para o árbitro a reclamar. O segundo golo, uma coisa parecida. E depois, pronto, a partir daí, cada tiro, cada mail. Depois, aquele do Sterling, pronto, o que é que um gajo está fazendo? E, se os gajos não têm assim... não têm medo de dar um cacete no Sterling porque não querem fazer falta, claro que o gajo ganha espaço e manda uma batata ao ângulo, pronto, ok. Mas é tal coisa. Mas,
eu não consigo ver as coisas dessa forma. Eu acho que a diferença das duas equipas é muito para o dia. E eu vou-te só dizer aqui, o jogador farol do Sporting é o Paulinho. O Paulinho, na época toda...
O Paulinho não está a jogar nada nos últimos jogos.
O Paulinho, em 22 jogos, tem 9 golos. É um avançado. É o jogador mais goleador do Sporting. O City, dois dos jogadores, que não são os mais goleadores, mas dois dos jogadores, terceiro e quarto melhores goleadores do Sporting, são dos médios. Kevin De Bruyne...
O Bernardo Silva.
E o Bernardo. Ambos com 19 jogos, 7 golos. Outro com 25 jogos, 7 golos. Estamos a falar médios. Médios. Amigos. Médios.
Não. Sim, sim. O Paulinho. Mas uma coisa que eu posso... Só para fechar o Sporting, o que eu te posso dizer em relação a...
Fecha essa merda. A... Falta de comparência para o Benfica ir para o segundo lugar. Fecha essa merda do Sporting.
Não, o que só para fechar o Sporting, ainda bem que falaste no Paulinho, é um jogador que, pronto, criticado, não marcava golos, mas corria, fazia a equipa jogar, ok, sim, tudo bem. Desde o jogo do Benfica para cá, ele nem isso está a fazer. Agora, porquê? Não faço ideia porquê.
Não ele sabes?
Está mais concentrado em se atirar para o chão, a fazer fita.
Eu posso ajudar.
Diz.
Epá, é fácil. Tu tinha razão que era o exemplo, que era ele iria jogar sempre, seria sempre o titular, e era o avançado que tu a gente queria. A partir do momento que tu vês que o Slimani chega, ele percebe bem, calma aí, eu fui contratado a peso de ouro, salvo a contratação mais cara de sempre do Sporting, fui contratado a peso de ouro para marcar golos e não marco golos. Vão buscar agora um vovô para marcar golos.
O Slimani penso que entrou ali mais com a ideia para eles jogarem os dois. Penso que eles são mais compatíveis eles os dois do que ele, por exemplo, com o Tiago Tomás.
Pronto,
penso que seja. Sim, também. Eu penso também tenho essa ideia, mas sim, mas se isso fazer com que ele jogue melhor, tudo bem. Se isso é a motivação para ele.
O grande erro do Sporting, e a minha opinião, a maior opinião do gajo não percebe nada desta categoria, o grande erro do Sporting foi ter deixado fugir o Beto para o Udinese. Para o emprego, estás a perceber?
Sim.
Esse é um jogador que encaixaria... De luva,
eu não sei, e não sei até que com perto que o Sporting teve de. Ou sequer se pensou em contratar o Boite.
Segundo o que eu já fui ouvindo, acho que sim, mas teve perto.
Mas ele também teve perto do Benfica, quem sabe?
Não, do Benfica não. Nem faria lógica nenhuma.
Mas sabes que contratação de jogadores às vezes sem muito que se lhe diga.
Claro.
Muita gente mete a escolher.
Claro, mas eu acho claramente que era um jogador que teria.
Também não me importava. Se calhar era mais barato.
Certamente, a nível de salário, bem mais barato que o Slimani. Isso sem sombra de dúvidas.
E o valor pagar... o Slimani, mesmo assim, acho que reduziu bastante o salário dele.
Mas certamente seria sempre mais caro.
Penso que ele não é o mais bem pago do Sporting agora.
Seria sempre mais caro que o Beto, na minha opinião. Mas sim. Mas pode fechar o Sporting.
Como é que é? Vai-se deixar o Carlos fazer assim o seu comentário sobre o Porto?
Em relação ao Porto.
Relativamente ao Porto, um breve comentário. A saída do Luís Dias foi de facto um duro gol. A equipa tem-se tentado adaptar a essa saída. Nota-se a falta dele, óbvio. O Porto tem tentado adaptar um sistema parecido, mas com o Fábio Vieira na esquerda, a fazer de falso ala, mas a verdade é que também com esse falso ala, do outro lado também existe o Otávio falso ala, a equipa não joga da mesma forma e tem tido mais dificuldade em ganhar os jogos, mas apesar disso, penso que se foi só o empate contra o Sporting, de resto vitórias para o campeonato e também a vitória no jogo da Liga Europa contra o Lazio. Agora, eu acho que daqui para a frente o Porto vai continuar a ter dificuldades, porque o Galeno ainda não mostrou se pode ser o jogador para fazer a diferença como o Luís Dias, e porque tem também problemas graves na defesa, já os tinha porque teve a lesão do Pepe e do Marcano. Agora o Pepe, existe a hipótese, por causa do que sucedeu no Clássico, de não jogar mais esta época, e isso pode ser grave porque o Marcano também parece não estar ainda em forma. E Mbemba e Fábio Cardoso acho que não são suficientes, ou o Ruben Semedo não está em condições, ou parece, para ser titular. E acho que eu estou mais preocupado, sinceramente, com o problema defensivo do que propriamente com o ataque para a frente, porque mesmo sem Luís Dias o Porto tem muitas opções.
E as outras perguntas que eu tinha para o Carlos era... Eu até me esqueço das minhas perguntas, agora só para ver. Mas eu tenho aqui... coloca o meio campo que ele gosta mais de ver no Porto, e se ele acha que o Ruben Semedo é para, à semelhança do que me pergunta sobre o Marcus Edwards, se o Ruben Semedo é para esta época ou para a época que vem. E eu penso que o Ruben Semedo, ele disse mesmo, Ruben Semedo é para a próxima época, já a pensar, até porque o Sérgio Conceição disse que ele veio com uns quilos a mais.
Paulo, em relação às tuas questões, em primeiro lugar, o meio campo do Porto que eu prefiro. Eu não sei se tu referes ao meio campo como um todo, portanto, se o Porto joga num 4-4-2 com os 4 médios, ou num 4-2-3-1 com aqueles duplo pivô e depois os 3 homens à frente. Qualquer forma, aquele duplo pivô tem de jogar sempre Uribe e Vitinha. Acho que isto não há muito grandes dúvidas. Se for num 4-4-2, é isso, Otávio e Javier a complementar o meio campo. Num 4-2-3-1, nas alas, o Otávio, o Galeno, penso eu, e o Fábio Vieira nas costas dos avançados. Relativamente à outra questão do Ruben Semedo, e tendo em conta que ele vem de uma longa paragem, eu acho que tenho ideia que ele só fez 2 jogos na primeira metade da época. Ele não pode ser um jogador já para entrar agora, no decorrer de, pelo menos nesta fase inicial, fevereiro e eventualmente março. Até porque ele, e nem de propósito, ele neste domingo já foi titular na equipa B, fez uns 90 minutos. Não vi o jogo, portanto não sei, mas pronto, isto já é para lhe dar alguns minutos de jogo e ganhar ritmo. Eu penso que será uma aposta mais a longo prazo. E nesse sentido, parece-me um jogador pode ser muito importante no Porto, tendo em conta que o Pepe já não é nenhum novato, apesar da qualidade que ainda tem. O Marcano também já tem alguma idade. O Mbemba vai sair no fim da época, à partida, e ele pode vir a ser o defesa, um pilhar importante no futuro de defesa do Porto. Estou a entender, claro, da mentalidade dele, não é? Tendo em conta os problemas que ele tem extra-futebol, mas é um jogador que eu aprecio imenso e acho que o Sérgio Conceição é a opção indicada para pô-lo na linha, digamos assim, e acho que vai ser muito importante nos próximos anos do Porto. Isto é a minha opinião, posso estar completamente errado, mas é esta a minha opinião.
Opa, desceu o cabelo. Onde dá-me o que ele estás nos bolos.
Olha, um dos melhores amigos tem rastas, a Nandi Gazeta.
Ok, não estou a dizer nada, só estou a falar do Ruben de Semedo, portanto estou a falar do Ruben de Semedo, não falar mais ninguém.
Portanto, olha, Cláudio, se estás a ouvir o podcast, se queres jogar a bola, corta o cabelo.
Não, de todo. Estávamos a falar do Ruben de Semedo apenas.
E o meio campo do Porto, parece que é um... Os meio campos do Porto. É bom. É uma daqueles canivetes suíços. O gajo pode alterar ali 3 ou 4 coisas e
funciona.
Tem boas soluções. Tem boas soluções.
E quando se está a ganhar, tudo funciona, portanto.
Sim, o Porto. O Porto está com a estrelinha. Ninguém diz que o Porto está com a estrelinha agora, caraca.
Eu não acho que é a estrelinha, eu acho que é mais com o apito.
O Sporting também teve um pedaço de tapete às vezes.
Eu acho que é mais com o apito. Acho que eu não vou falar da arbitragem, vocês que vejam um jogo de ontem do Porto e depois digam alguma coisa.
Ainda vê, ainda posso dizer. Só que
não faz lógica, eu não percebo coisas ali. Não percebo, mas também não percebo. É, voltando outra vez à mesma conversa, como aconteceu com o Benfica contra o Santa Clara, lá em Santa Clara. O treinador, o guarda-redes tinha que ser expulso. E o outro jogador do Benfica, o Diogo Gonçalves, tinha que ser expulso. E não faz lógica nenhuma como é que ontem uma bola não dá penalti. Pá, não percebo, não compreendo, não entendo. Pá, mas não vou entrar para aí. O Carlos certamente terá uma resposta para isso. E Carlos, lance-te o réu-te. Aquilo não é penalti, é? É ou não é? Ó Carlos, é ou não é?
Responder. Para o mês que vem ele vai responder.
Eu respondo. É penalti. Não é, ele disse, olha, não vi o jogo, não me lembro, não sei, não estava lá.
Ele disse isso.
Não, claro que não. Claro. Carlos, disseste isto? Oh, Carlos, foi a sério. Assume que é penalti. Assume que é penalti.
Ah, mas ele deve estar com as orelhas a pegar lama.
Tá. Ele agora está. Carlos, é assim, quem cala concede, estás calado? Não estás a falar.
Não estou ouvindo nada.
Eu não estou ouvindo nada. Estou no conceito. Faz o que sim.
Eduardo, quais são as perguntas que tens a fazer ao...
As perguntas para o Carlos. Eu agora... Deixa-me só buscar aqui a conversa. As perguntas que eu dei ao Carlos, pedi ao Carlos para responder. Qual a percentagem para ganhar ali que ele dá tanto ao Porto como ao Sporting? Depois do confronto da última jornada, a última jornada estava-me a referir ao Porto Sporting. E depois também qual foi o comentário do que aconteceu depois do jogo.
Relativamente às tuas perguntas, Eduardo, em primeiro lugar, a percentagem para ganhar a Liga do Porto e do Sporting, partindo do princípio que estamos a falar de 6 pontos de diferença, não é? Depois do último jogo e ainda sem contar os resultados desta jornada, e tendo em conta também o que ainda poderá faltar, até eu ver, e parece-me que dos jogos teoricamente mais difíceis para o Porto são as deslocações a Braga e também o Benfica, e isto são nas últimas 4 jornadas, se não estou em erro, enquanto que o Sporting joga contra o Benfica em casa, portanto vai receber o Benfica. Tendo isto em conta, tendo em conta também os 6 pontos de vantagem do Porto, eu se calhar colocava aqui uns 60% para o Porto e 40% para o Sporting. E tento também, não esquecendo, que eu estava aqui a reparar também de uma coisa, que é o facto do Sporting já não ter as competições europeias, porque perdeu contra o City por 5-0 e muito dificilmente dá a volta, e o Porto ainda pode continuar. E como isso vem acrescentar aqui um fator extra, cansaço e possíveis lesões que podem pesar no final da época. E é também por isso que eu só dou os 60% ao Porto e 40% ao Sporting. Ainda sobre o jogo do Porto e Sporting, eu não gostava muito de falar do que aconteceu no fim, mas é difícil fugir àquela vergonha, não é? Que começou a ser cozinhada ao longo do jogo, através do art e dos jogadores e dirigentes a fazerem pressão sempre constante. E depois foi a vergonha que foi. Não vou aqui citar nomes, mas houve de facto jogadores e dirigentes que se portaram muito mal. Isto não é só em Portugal, mas põe isto, dá uma imagem muito má do futebol e do desporto, em particular, do que se passa em Portugal. E tem de ser feito alguma coisa. Isto não é só com castigos de 2-3 jogos e depois vai continuar igual, sempre aquele clima de pressão constante. Tem de fazer alguma coisa para isto acabar. Mas eu só gostava era de acabar este comentário com uma mensagem positiva, que é a atitude do Sérgio Conceição e do Ruben Amorim, que se portaram como dois senhores no final, porque são as imagens que ficam, e acho que são essas imagens que têm de ser passadas, que foram dois líderes, e gostava de deixar a surta dessa mensagem positiva. Fizeram muito bem.
Mas qualquer pessoa vê que o que aconteceu ali naquele jogo não é culpa do árbitro, não é que ele é os jogadores e os treinadores, a mentalidade da gente que está ali, que só quer fazer porcaria, que não quer saber nada de futebol. E fazem uma vergonha daquelas que até aqui passou no telejornal. Estás a perceber? Até aqui estava a ligar o telejornal. E está dando o Porto e o Sporting no telejornal. Assim, pronto, já. Não falaram do jogo. Falaram de pronto, os adeptos em Portugal. E os portugueses são os otários de merda. E essa é a imagem que um gajo dá.
Pronto. Mas é verdade.
É uma vergonha.
E aí não aporta e Sporting. Aí eu incluo. Enquanto também o pessoal do Benfica nisso.
Há muito tempo não havia uma coisa tão má. Há muito. O jogo. Só houve 20 minutos de jogo.
Pá, mas.
Só houve 20 minutos de jogo.
Nós já falamos sobre isso noutros podcasts. Noutras edições do podcast. Não noutros podcasts. O futebol concorre com o cinema.
Estava a ver, andas a me trair, caralho.
O futebol concorre com os Netflix. Concorre com os videogames, os videojogos, videogames, estou agora abrasileirado, com os videojogos.
Os videogames!
Videogames! A Eduardo tem que largar o tablet. Eu tenho muito a claro o tablet da Eduardo. Mas a gente concorre, o futebol concorre com isso e com outros desportos. E a questão está sempre quando isso é: ou apresentamos um espetáculo de qualidade, ou estamos perdendo cada vez mais audiências. E depois claro. A questão é que aqui está sempre quando isso é: se as grandes empresas, as grandes marcas começam a desinvestir do futebol para ir para outras áreas, vai haver, o dinheiro vai faltar de um lado. Ah, mas o futebol...
Já está a começar.
Bem, tens duas concorrências. É um facto. Portanto, e é vergonhoso como é que se quer profissionalizar ainda cada vez mais, se quer vender um produto em que tu vais ver um jogo da Bundesliga, até da Bundesliga 2 é melhor que os jogos do campeonato principal português. Tu vais ver um campeonato que está a crescer imenso, o campeonato italiano, cada vez mais pessoas nos estádios, cada vez mais jogos de futebol, cada vez mais gols, e depois tu vais ver jogos aqui em Portugal que estão...
O futebol italiano tem mais tempo útil de jogo do que o português, mas ele não é
só para... Eu vi há dias uma coisa disso.
É tipo 10 minutos a mais.
É vergonhoso.
E Bundesliga, e o que tem mais é a Eredivisie, a Liga Holandesa. É a que tem mais. Mas é por pouco, a Bundesliga está mesmo atrás. E a Bundesliga 2 está em terceiro lugar.
Mas a Bundesliga 2, tu vês, é quase um jogo de ténis, deixa-me dizer assim: a bola de um lado, a bola do outro. Bola ataque de um lado, ataque do outro. Epá, é brutal. Eu sou fã. Eu admito, eu sou completamente fã do futebol alemão. Não conhecia, e nos últimos anos claramente cada vez mais fã do futebol alemão. Eu acho que é má. E aqui eu não estou a falar do Porto nem do Sporting, mas estou a falar do comportamento dos adeptos do futebol português, porque se fosse os jogadores do Benfica diria exatamente a mesma coisa. Eu acho que é vergonhoso. É vergonhoso, não pode acontecer.
É uma vergonha.
Eu acho que é vergonhoso. Eu acho que é vergonhoso, não... e chega, pá, chega. Não...
Achas que eu só queria acrescentar uma coisa? Então, lá o o colega do Luís Freitas Lobo no podcast da TSF, o que ele disse foi que ele não vê outra solução para isto durante os jogos sem ser os árbitros, à mínima reclamação, começarem a distribuir amarelos. À mínima coisa. Se bem que isto é tipo matar uma mosca com uma bomba nuclear. Estás a perceber?
Ok.
Mas continua. Estás a perceber?
Continua. Finaliza aqui porque eu vou dizer qual é a minha solução.
Não, é tipo... E parece que um gajo estar há décadas a dizer que isto é uma vergonha e estas coisas continuam a suceder em Portugal, parece que não resolve nada. Porque o exemplo que eles dão para fora de campo, e depois isso influencia enormemente a forma como os adeptos se dão uns com os outros. Quantas brigas de café não aconteceram influenciadas pelo que um gajo vem em campo? Da forma como não há desportivismo dentro do campo em Portugal. Quantas brigas familiares até que desenvolve porrada não acontecem por causa destes exemplos? E quantos pequenos a jogar futebol e quantas porradas acontecem?
Tu levarias o teu filho a um jogo de futebol?
Eu devido. O Pedro, eu vou dizer do coração, o Pedro disse-me, perguntou-me aqui há dias, pai, olha, quando é que vamos ver um jogo de Portugal ou um jogo do Sporting? Eu quero ir ver um jogo a um estádio desses. E eu, tipo, na hora disse, Pedro, quando a gente puder, a gente vai. Mas eu na minha cabeça estava a pensar, eu não sei se levava o Pedro para um estádio de futebol.
Tu achas levarias-lo para ver um Marítimo Passos de Ferreira? Então sabes que a probabilidade deve acontecer.
Ou para ver a seleção, às vezes ver a seleção, pronto, mais depressa não acontece tanta coisa. Pronto. Mas para ver o Sporting contra o Porto,
que supostamente é um jogo grande, um jogo brutal, um ambiente brutal.
Claro, tem. E estava a ser um jogo com tudo para ser um grande espetáculo de futebol. 20 minutos de futebol no início, espetacular. Taticamente, tecnicamente. Gols de um lado, gols do outro, e depois, com uma coisinha de nada, começa o gajo a fazer fitas e o caralho, do Sporting, ainda sei se foram os piores, foram os melhores,
durante o jogo, o Arte é rei e senhor para decidir o que tem para decidir. Pós-jogo, o que aconteceu é vergonhoso. E para mim é tão simples quanto isso. Honestamente, é tão simples quanto isso. Há agressões de quem está do estádio, o estádio interdito. É quantos jogos? É 3 jogos? É 4 jogos? É 5 jogos? Pá, tem-se uma coisa que os clubes se sintam.
A diferença é essa, porque se isto fosse no estádio dos Barreiros ou no estádio do Algarve, uma coisa assim, entretavam um estádio. Mas como é no, nas Antas e
Alvalade... Se fosse em Inglaterra, como é que era?
Se fosse em Inglaterra, na
Alemanha, como é que era? Era 3 jogos de suspensão. Era 2 jogos de suspensão. O estádio. Ah, pá, os jogadores portaram-se mal, agrediram. Pá, 5 jogos de suspensão, acabou-se. É para o Pepe.
Em Inglaterra, quando acontecem essas coisas, isto é há décadas para cá, quando alguém faz merda no estádio, essa pessoa não pode entrar em mais nenhum estádio de futebol.
Tu tens o exemplo de um líder de uma claque que estava em possibilidade de entrar no estádio e meter recurso atrás de recurso e continuar o estádio.
Estás a falar do Macaco?
Pronto.
Mas esse gajo, podes perguntar ao Mourão e ao Cristiano, esse gajo estava à nossa frente a ver o jogo de Portugal com a Espanha em Sochi, na Rússia. Nossa frente.
Pronto, ok, mas percebe.
Um gajo...
Como é que é possível?
Para incentivar uma claque, o gajo tem jeito.
Está bem, mas isso termina com essas funções.
Não, mas mostra, mas é um exemplo. É um exemplo. Bem, como...
Exatamente, mas por outro lado, não pode ser. Eu acho que é vergonhoso. E acho que multas. Eu acho que tem que haver mão pesada em relação a muitas coisas. E acho que as expulsões têm que. Não é de um jogo. Afinal, as expulsões de jogo. Pá, tem que ser 4, 5 jogos, de forma que os jogadores percebam claramente.
Eles têm que exagerar. Eles têm que começar a castigar mesmo de mão pesada.
Claro, tipo, e depois a questão do
salário. E reclamar, estás a reclamar, é cartão amarelo, o árbitro decidiu, acabou, toca a andar, vamos jogar à bola.
E depois a questão, tem multa financeira de relação com as coisas. Não é de 1000 paus, nem de 2000 paus.
Pá, esses gajos ganham milhões, pá, isso para eles não é nada.
15% de salário, 15% de salário. Pá, de fora. É assim, não podem fazer isso agora, não está regulamentado. Pá, criem lei e façam aplicar a lei.
Isso é em Portugal, sabes como é que é? Como tá mais, bem, acho que é mais fácil os árbitros começarem a distribuir cartões a torto e a direito.
Mas na minha opinião é vergonhoso. Isso, na minha opinião, é vergonhoso. E vai-se matando aos poucos e poucos o futebol português com essas situações. Na minha opinião é vergonhoso. Acho que
não sei se mata, porque isso já acontece há tanto tempo e lá o futebol continua a existir. Estás a perceber? O problema é que o futebol português é que fica manchado com estas coisas. Existe, mas é tipo, é como aquela como é que eu vou dizer, é como existe o céu e o inferno. O inferno existe sempre, e um gajo ou quer ir para o céu ou quer ficar no inferno o resto da vida, estás a perceber?
Pronto, então
ou o resto da morte, não sei.
Está bem, mas então que não tentem vender depois o futebol português como um espetáculo brutal.
Nunca vão conseguir, nunca vão conseguir.
Desta forma não, desta forma não tem hipótese. Deixa eu falar,
nunca vão conseguir.
Porque veio, já se passou 15 dias, quais foram os castigos? Resolução final disto. Não aconteceu nada.
O que me surpreende é ainda o Sporting, por exemplo, recorrer dos castigos. Foda-se! Como é que é possível, meu? E ainda reclamar.
Eu falo em relação ao Porto ao Sporting, como o Benfica está de fora, é muito fácil. Completamente fácil, mas eu honestamente acho que tem que ser castigo, mas de castigos para valer, não é brincadeirinhos, não é pá, não faz lógica nenhuma teres pessoal de fora, de suporte ao jogo, andar a agredir os jogadores, não faz lógica nenhuma, pá, não faz lógica nenhuma sequer haver possibilidade de haver um próximo jogo lá no estádio. Onde é que isso aconteceu? Opá, não faz lógica nenhuma. E depois ainda tu tens comentários. Não, o gajo vinha para dar, só que eu dei-lhe primeiro, cuspi primeiro, ou isto. Opá, não faz lógica
nenhuma. É outra coisa, tipo... isso é aquela coisa das criancinhas. Estamos a falar com criancinhas, no fundo. Isso são criancinhas.
Na prática é. Se estou a fazer bem, na prática é
tipo,
isso.
É tipo, porquê que deste um soco naquele gajo? Ah, ele é que me bateu primeiro.
Ele me dá primeiro. Antes de lhe dar, lhe dei primeiro. É. Mas é verdade. Epá. É verdade.
Enfim. E pronto, pá, foi mais um Futebol Cerveja e Termosos, mais uma edição em chamas, não sei.
Em chamas, foi em chamas, foi o Benfica enlumbrando e o Sporting e Porto em...
O Sporting queimou-se, mas agora estamos a limpar as panelas.
Em banho-maria. Não, o Benfica em chamas, o Sporting e Porto em banho-maria.
Sim, senhores. Tu quem é que achas que faz? Eu acho que o Porto é campeão. Eu também acho que sim.
Honestamente, acho que sim.
O Sporting agora tem dois jogos bastante importantes, que é a meia-final da Taça de Portugal.
Não, mas vejo o Sporting bem. Desculpa, vejo o Porto bem. Vejo o Porto um pouco à semelhança do que foi ontem, o ano passado, do Sporting. Com maior número de dificuldade vão conseguir resolver.
Não estão confiantes.
E a questão ontem, por acaso, eu estava a dizer essa questão do penalti ontem. A arbitragem ontem foi muito. Pá, foi muito má. Eu acho. Não acredito que o clube tenha alguma responsabilidade nisso, mas foi muito má. Pá, a expulsão do Steven Vitória é de bradar aos céus. Há um penalti lá, para mim, é claríssimo. E nada. É por causa disso que vão à frente. Não é por causa disso. O Benfica podia estar com muitos pontos de desvantagem se tivesse ganho o jogo contra o Boa Vista, depois está a ganhar 2-0. O que o Porto tem a ver com isso e a arbitragem tem a ver com isso? Nada, zero. Portanto, é ok.
Sim, senhores, é como é. E é assim que vai ser. Porque para o mês que vem promete, porque acho que a seguir a gravarmos ao próximo já vai ser depois da seleção. Portanto...
Já vamos fazer o plantel para o Campeonato do Mundo ou então escolher o treinador.
Mandar uma moeda ao ar.
Eu acho que é o treinador. Mas.
Olha, pode ser o Jorge Jesus.
JJ, fogo, não. JJ vai para o Atlético de Madrid.
Aí, caraças, achas?
Acho, vai para o Atlético de Madrid.
88.
88? 88 minutos? Não, mas acho que vai ser. Tá bom. Acho que seria interessante. Ok, pronto, senhores.
Pronto, olha, por hoje. Pessoal, obrigado. Eduardo, Carlos, o Carlos deve estar a ouvir para alguns. Pronto, obrigado pela vossa participação. Quanto aos nossos ouvintes, não se esqueçam de participar no podcast, mantenham as vossas perguntas e nós vemos no próximo mês, se calhar para falar sobre a sessão ou não, se calhar vamos evitar o tema, caso não nos convenha. E espero que estejam os dois ao mesmo tempo. Da próxima vez que é para um gajo fazer um quiz, que foi fixe a primeira vez que fizemos, e ainda não voltamos a repetir, porque vocês nunca comparecem os dois juntos. Portanto, não percam o próximo episódio. Porque nós também não.
Tranquilo. Fiquem bem, pessoal. Considerações. Até a próxima.
Tchau,
tchau. Tchau,
até a próxima. Tchau.